Pode contar, pô, a piada. Finge que você tá em casa. Fica à vontade.
Manda a piada escrita pra mim que eu conto.
Eu estou em casa.
Aí... Eita, comida de barro do caramba. Diga aí, velho. Essas conversas, pô, não pode ir pro ar, não, pô. Porque se for, é cancelamento, tá ligado, né? Polícia Federal bate na hora, pô.
Uhum. É. Pelo menos a gente vai ficar famoso, pô. Vai ter um membro do podcast que foi preso. Ah,
eu vou apesar adorar que... ir pra Polícia Federal.
Agora tua voz ficou boa, Júnior. Agora tua voz ficou legal.
Ficou melhor?
Agora tá perfeito. Vamos embora?
Vamos.
Bora, tchau, galera. Foi mal. Até a próxima semana. Vamos embora, pô?
Foi mal. É isso aí, meus queridos. É isso aí, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal sobre ciências ocultas e assuntos aleatórios. Eu sou Ivo Nascimento e hoje nós vamos falar sobre polêmicas do Oscar. Na verdade, nós vamos dar uma pincelada assim sobre coisas que aconteceram no Oscar. Afinal de contas, todo filme que concorre a melhor filme, eles merecem estar ali? Todos os filmes que ganharam nessa categoria... Eles mereceram realmente. Afinal de contas, existe filme ruim no Oscar de melhor filme ou não? Existe ator ruim ali? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu não vou fazer isso sozinho não, meu filho, porque essa bomba que eu não seguro só. Vou aqui com meus amigos.
A Barbie. Tô por aqui, viu? Tô na área. Se derrubar é pênalti.
E aqui é Pedro. E a academia é a maior puta da humanidade. Eita, a academia do Oscar é a maior puta paga que já existiu na humanidade.
Nossa, Maria, começamos bem, né? Então vamos embora pro tema logo, né? Vamos entrar no tema já com dedo no cu e gritaria.
É.
Oxe.
Agora logo sair aqui, defender, puxar logo o barro, dizer, puxar logo o peixe pra nosso prato. Dizer que melhor filme é Ainda Estou Aqui, o resto é tudo lixo. Pronto, acabou.
Cala a boca.
Se ninguém fala, eu falo. Ninguém fala, eu falo. É,
já temos uma torcida. Agora sim, digo a vocês, viu? Olha, da lista dos 10, eu assisti Anora, eu assisti Duna Parte 2, Emília Pérez, A Substância, Wicked e... Ainda Estou Aqui. E desses 6 que eu assisti, Ainda Estou Aqui é o melhor.
Da lista eu só assisti Duna Parte 2. E pra mim o que importa é Ainda Estou Aqui, o resto é lixo.
Pressão, viu?
Eu nem assisti Ainda Estou Aqui, mas é o único que presta, o resto é lixo.
É, mas assim, essas semanas aí foram recheadas de polêmicas aí, principalmente por causa de todo esse conflito que, né, esse embate aí que surgiu entre Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, e agora com as declarações polêmicas, inclusive hoje, graças a declarações polêmicas aí da atriz de Emília Pérez, né, o Oscar, cara, o perfil oficial do Oscar parou de seguir ela, cara.
É.
E assim, ela fez acusações, né, de que a equipe da Fernanda Torres tava falando mal dela e do filme, atacando diretamente, né, o filme. E existe uma regra no Oscar que um competidor ligado ou alguém ligado diretamente ao filme que está competindo não pode de forma alguma falar mal de outro filme que esteja concorrendo.
É a famosa regra do fair play, né?
Isso, tu pode achar o filme uma merda.
Defenda os seus.
Exatamente, você vai falar tal. Você não pode falar mal do outro filme. Você, é um filme lindo. Você pode dizer que eu ainda não assisti, mas pretendo ver tal. Ou então, assisti, gostei muito. Todos ali merecem. É aquele. Fazer a boa vizinhança.
A boa vizinhança.
Literalmente isso. Mas assim, com isso, surge-se. Todo mundo tá falando agora no mundo que Emília Pérez não é um filme que... É um filme que não merecia estar aí no Oscar, até porque o pessoal não gostou muito da ideia. Tem várias críticas sobre o diretor não ter... Tipo, ele não quis pesquisar sobre a cultura, ele não quis contratar ninguém especialista na cultura, e não contratou ninguém da cultura direta onde o filme se passa, que é no México. Além de toda a produção ser francesa, né? Isso os mexicanos estão odiando o filme. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso. Tipo assim, será que existe algum filme que realmente não merece estar no Oscar? Tá? Tipo, vocês conseguem lembrar assim, de algum filme assim, que vocês assistiram que tava no Oscar e você fala, velho, esse bicho não devia estar aqui, cara. Não, isso aqui não é lugar pra esse filme.
Lembro sim. Oscar do ano passado.
Olha! É sério?
Qual filme?
Claro.
Qual filme? Eu não lembro muito bem das coisas do Oscar pra nós, pra nossa memória aí, pra nós falarmos mal.
Oscar do ano passado, melhor música. Bim, 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 birim, bim, bim.
Bim, 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 birim, bim, bim. E diabo é isso aí, pô?
É aquela música horrorosa lá, pô, indiana. Que coisa horrorosa, bicho. Não, música ruim. O filme é ruim. Meu irmão, bicho, na moral, velho. Nunca me senti tão... Meu velho.
E quem tava concorrendo com eles?
Mas quem é que tava concorrendo ano passado? Não foi a música da Barbie que ganhou, não foi? A música da Barbie?
Foi Barbie?
Foi a música da Barbie, cara.
Oscar 2023, pô. 2023.
Você tá falando de RRR, né?
RR? Ai, te dana, pô.
Ah, você não gosta de Nacho? Nacho, 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 Rira, Nacho. Ah, mano, é sério que tu não gosta?
Adoro, pô. Todo dia eu assisto. Todos os dias eu pego e vou escutando essa música no ônibus.
Nato, eu tenho uma playlist
com 10 músicas. Todas as 10 músicas são Nato, Nato, Nato.
Nato, Nato, Nato.
Sei nem que música é essa.
É um filme indiano, pô, que ele tem... Que concorreu ao Oscar, pô.
Foi, com a melhor música, pô.
Ah, Indiana, já não presta. Pula, pula.
Ele ganhou, ele concorreu com melhor música, foi, ó, ganhou, na verdade, né? Melhor.
Melhor música.
Ah, eu acho que ele concorreu também alguma outra. Algum outro. Outra estátua tal. Estatueta. Não sei, mas, enfim. Assim. Eu acho que aquela. A música da Barbie, do Ken, né? Eu acho que não sei, né, velho? É meio complicado aquilo ali.
É, no caso, o RRR, ele ganhou só um Oscar mesmo, tá? Ele ganhou, ele concorreu até melhor filme, tá ligado? E ele ganhou a melhor canção original, que eu, pelo menos eu, acho legal, tá? Eu gosto pra caramba desse filme, esse filme é legal. É um filme cansativo, porque, tipo assim, ele é longo demais, mas no que ele se propõe, assim, eu acho ele bem legal.
E o cinema talvez, indiano é uma beleza, né? É uma maravilha.
Talvez ele seja melhor dentro do contexto indiano.
É, tá? Verdade.
Porque, por exemplo, vamos lá.
Uma indiana, talvez eu goste.
Isso. Oh, por exemplo, O Central do Brasil, ele é um filme muito bom, muito bonito, ali tal, com atuações. Fernanda Montenegro segura o filme todinho sozinho, porque o guri é um péssimo ator, e tem uma galera lá que atua muito ruim também. E a Fernanda Montenegro tá ali segurando o filme sozinho. Mas ele é um filme que ele não tinha chance no Oscar porque ele é um contexto completamente brasileiro, cara. Então quem não vive no Brasil e aqui naquele clima de São Paulo, de cidade, de interior, não vai, tá ligado? Não vai conseguir pegar o que a gente pega, tá ligado?
Claro. Mas também se você faz uma pesquisazinha sobre como era a época, você consegue mais ou menos entender, né?
Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É.
Não, eu sei, tá, eu sei que não é.
É, por exemplo, mas que... pra gente aqui, que assiste um Bacurau, tá, ou até mesmo um Ainda Estou Aqui, ou A Que Horas Ela Volta, que eu considero tipo assim um dos filmes mais incríveis brasileiros, que pra gente aquilo ali é uma situação completamente alcançável. E muitos da gente, às vezes, até viveu aquilo ali ou vive aquilo ali. Né? Ou conhece alguém que viveu, é muito fácil. Tá? Mas, por exemplo, um contexto... Por exemplo, você vai assistir um filme como O Patriota. É um filme que, claro, por ser de uma produção gigantesca de Mel Gibson e tal, chama muita atenção, mas pra gente não tem tanto contexto quanto pra um americano, né?
Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer assim é o seguinte, tá ligado? Por exemplo, a gente assiste O Patriota, tá ligado? Falando do povo brasileiro. A gente, pô, Patriota, não, peraí. Por que Patriota? Não, 4 de julho. Por que não, peraí? A gente vai pesquisar a Patriota 4 de julho. Apareceu uma série de informações dizendo que é o dia da independência americana, pá, tudinho, que aconteceu em tal ano, devido a isso, tal pessoa, tal grupo, lutando com tal grupo, independente de quem estava certo ou errado. Beleza. O problema é que a maioria do povo, tanto americano quanto europeu, para eles têm um egocentrismo, eles acham e o mundo é em torno deles. Pô, dando um exemplo aqui. Os americanos, eles não estudam geografia, pô. Eles estudam a geografia dos Estados Unidos. Pergunta a ele o que foi a Segunda Guerra, a maioria não sabe, porque eles não estudam isso. Tem uma menina que eu sigo ela, que ela mora nos Estados Unidos, né? Não sei se ela mora ainda, não foi deportada. já. Ela disse, pô, ela
foram provavelmente ela, seja porque ela está com os documentos em dia e ela não está ilegal, né?
Ela disse que as amigas dela lá, que ela trabalha na Disney, tá ligado?
Sim.
Foram perguntar pra ela por que ela era da América e não falava espanhol. É uma pergunta que faz sentido. A turma achava que, tipo, o Brasil se resumia a Rio de Janeiro e o resto era tudo mato em redor. Tá ligado? Imagina o Brasil com o Rio de Janeiro no centro e o resto tudo mato.
É,
se bem que tá ligado? A turma não sabe. Eles não sabem. E não é por, tipo... Não é ignorância por não... Por falta de conhecimento. É ignorância por não querer aprender. Porque para eles o que importa é os Estados Unidos. Uhum. No caso, falando dos Estados Unidos, né? Eles não estão nem aí. Por isso que jamais eles vão pesquisar. Bacurau. Ah, foi um filme que retrata o interior do Nordeste. O interior do Nordeste. O que é que tem no interior do Nordeste? Se eles fizerem uma pesquisa no Google, eles vão encontrar água, porque eles não estão nem aí, porque para eles não importa. Tá ligado? Por isso que o povo tem que parar de ter cadelinha de americano e achar que tudo lá é a mil maravilha, tá ligado?
É bem essa pegada.
Assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente daí da de Pedro.
Não, tu tem direito de estar errado.
Muito não, bom.
É porque é o seguinte, na minha humilde opinião, na verdade, eu acredito que não é necessariamente a gente precisa ter um conhecimento sobre tudo, né? No caso da cultura da cultura americana, norte-americana, na verdade, né?
Não, eu concordo com isso.
Eu tô falando, se no caso da pessoa ter uma determinada cultura ou algo do tipo, eu acho que o que é bom, ela realmente tem que ser copiada, né? O que é bom, né? Uhum. Deve ser copiada. E eu acredito que o patriotismo, né, do americano é o que chama mais atenção, né, no para eles, né, particularmente para mim, é o que me chama mais atenção realmente é o patriotismo que eles têm, né?
Isso é legal.
Isso em relação a cinema, eu acredito que por mais que a gente tenha aí as nossas divergências sobre algumas coisas que aconteceram, né, na construção do país e tal, que também para mim não faz tanta diferença, porque primeiro que eu não moro lá, né? Mas assim, eu acredito que a produção em si, isso falando do cinema, eu acho que isso deve ser levado em conta, eu acho que quando o brasileiro começar a realmente investir em produção, parar de ter bexiga de câmera de novela para realmente investir de verdade em uma iniciativa privada, a gente espera muito pelo governo, né? A gente espera muito por a me dar, entendesse? Ao invés de eu quero investir, entendesse? Aí a gente acredita que a gente vai ter um pouco mais de qualidade nas nossas... Na nossa cultura em si, tá ligado?
Mas então... já tem sido feito isso, né?
Oi?
Já tem sido feito muito isso, né?
É, a gente vê pouca iniciativa privada, a gente vê muito pelo governo, né? Mas tipo, uma pessoa que tá realmente disposta a tipo, investir naquilo, né? Tipo, comédia. Nós somos um país que somos muito bom. Temos bons filmes de comédia, né? Nós temos ótimas produções relacionadas à comédia, porque nós temos um tipo de comédia diferente, entendeu? É algo realmente próprio do brasileiro, né, e tal, tudo mais. Mas só que realmente o pessoal não tá interessado, tá ligado? Não tá interessado num filme brasileiro. Ninguém tá interessado. E eles...
Isso é pra questão cultural também, porque, por exemplo, o americano ele é visto em todo mundo, né? Pô, já o brasileiro não. O brasileiro a gente não tem uma cultura que alcança o mundo. Então, no caso, é mais difícil pra eles aceitar a nossa cultura do que a gente, porque vice-versa. Então, pra um filme nosso chegar lá, é bem mais difícil.
Tem muita coisa, o brasileiro em si tem aquela síndrome do vira-lata, tá ligado?
Também.
É, que é isso que tem que se perder. Tudo nos outros é melhor.
Uma coisa interessante, se Fernanda Torres perder, tá ligado, o Oscar, vai ter mais muita gente, e ela tá concorrendo com uma gama aí de atrizes que não são fracas em seus papéis, tá ligado? É, tipo, são tão talentosas quanto a própria Fernanda Torres. Se ela perder, sim, o pessoal vai dizer que ela foi roubado. Ah, pelo amor de Deus, viu, gente?
Não, a gente vai dizer porque a gente gosta de... Olha, é aquela coisa, como outro disse, brasileiro gosta de ganhar.
Agora diga você, viu? Nessas cinco agora que estão no Oscar, que são a Cynthia Erivo, de Wicked, né? Aí tem a Carla Sofia, que é a da Emília Pérez, a Mike Madison, da Anora, a Demi Moore, da Substância, e a Fernanda Torres. Aqui só tem três. Essa competição é entre três pra mim. É Fernanda Torres, Demi Moore. E Mike Madison. Que, velho, essa menina, essa Mike Madison, ela tá simplesmente, pô, velho, fora de si. Tipo assim,
Baby as Girl duas melhores... Não? Baby Girl?
Que Baby Girl? Aí foi Globo de Ouro, não entrou não. Nem a Tilda e nem a Nicole Kidman entrou não.
Nicole Kidman, racista maldita.
Não entrou, não. Aí
você viu também a polêmica dela? De Nicole Kidman?
Não.
Fazendo, durante uma entrevista lá, tomando um copo de leite, tá ligado? Isso é uma típica saudação nazista, tá ligado? Cumprimento nazista.
Pelo amor de Deus, velho. Mas,
peraí. Tá ligado, né, Juninho? Bebeu leite.
Não, no contexto, né? Juninho. Só pesquise.
Eu sei, pô, mas só que não tem nada a ver. Pô, eu acho que a tua turma também deu uma vacalhada tremenda, né?
Olha, mas eu te pergunto, por que tu tá no meio de uma entrevista com um contexto totalmente aleatório? Tu vai beber um copo de leite?
Pô, Pedro, Johnny Depp falou que a loucura é apenas um ponto de vista. Então tu interpreta como você acha que é melhor.
Aí é que tá, eu não tô dizendo que isso é loucura dela. Agora que ela fez.
Não, pô, mas eu...
Mas aí, entendeu? Você tem que entender o contexto, porque se você tem que assistir o filme pra entender o porquê ela fez isso, tá? Porque, tipo, na premiação, ela bebeu um copo de leite e ela fez uma referência à personagem dela no filme Baby Girl. Tá ligado? Então, no caso, assim, foi uma referência direta ao filme. Quem tava lá entendeu, todo mundo entendeu, tá ligado? Agora, tipo assim, a turma quis tirar isso aí, entrado assim, não tem nada a ver, não, pô.
Eu acho que é coisas que desnecessárias de ser feito.
O filme em si, o filme é pesado pra caramba. Eu não assisti, não, na verdade, não quero, não tenho a mínima vontade realmente de assistir, porque o filme é bem pesado, bem. É um filme muito sexual, é sexualizado, né? Então, tipo, essa mulher, ela, tipo, ela se submeteu a constância de praticamente quase relações, né? Ou não sei se ela teve alguma relação com o ator e tal, tudo mais. Mas, tipo, ela se submeter a isso de forma tão constante.
Mas existe uma cena, tem uma cena do filme que é, literalmente, ela bebendo leite. E ela fez uma referência a essa cena, certo? É tipo isso. Mas voltando, ó, dessas cinco atrizes que estão aqui, eu só considero o pódio entre três, que é a Demi Moore, a Fernanda e a Mike Madison. As minhas favoritas são duas, que é a Mike Madison e a Fernanda Torres. Entre todas aqui, eu acho que quem merece, entre essas duas, quem merece ganhar é a Fernanda, tá? E eu acredito que quem vai ganhar é a Demi Moore. Eu acho que a Demi Moore vai ganhar. Porque, tipo assim, a campanha dela tá muito forte e tal, mas a minha surpresa tá, tipo assim, de preferência da academia, tá entre a Demi Moore e a Fernanda. É uma das duas que vai ganhar. Isso aí você pra pode ter só, certeza.
Pra mim só tem Fernanda Torres e o resto é lixo.
Pela interação do público, tu vê assim, por exemplo, os caras postou uma foto de Fernanda Torres, pô, em horas, tinha batido o recorde de foto do Oscar. Então, tipo assim, a academia tá ligado nisso. Tá? Sabe que, por exemplo, se Fernanda Torres ganhar, o hype e a audiência do Oscar vai estar no pico, tá? Porque, tipo assim, o Oscar vai ser exibido na Sapucaí, man.
Uhum. Tá ligado?
Então, vai ser barril, velho. O negócio vai...
Eu só sei de uma coisa. Assim,
pesado
se,
aí,
ela, né? Se ela ganhar, vai ser final de Copa do Mundo, tá ligado, né?
É, eu tô achando que vai, viu? Eu tô achando que
e
vai.
Se, porque... e se coincidir? E aí, estou aqui, ganhar os três prêmios que está concorrendo, aí já sabe, né?
É, eu acho que ganha...
Que vai ganha ter feriado.
Atriz. Eu acho que ganha atriz.
Eu acho que vai ganhar como melhor filme estrangeiro. Isso aí é quase certeza que ganha.
É, vamos ver, né? O negócio tá doido. Esse aqui tá sendo um dos mais acirrados, velho. Esse aqui tá sendo um dos mais acirrados. Mas aqui, ó. Tem umas listas aqui. Vá, fale.
Só um comentário. É porque é o seguinte, pô, bicho, essa turma, de forma bem particular, pelo menos esses filmes, tipo, melhor atriz, melhor ator, melhor filme, melhor diretor... Entendeu? Esse tipo, são filmes que são muito bons, pô. Normalmente. Uhum. Né? Se a gente for pegar Oscar 2000, até antes mesmo, é tipo, é só cacete, pô. É só filme punk, velho. E tipo, atuações primorosas e tudo mais. Então, para todas essas pessoas, essas mulheres aí, elas são merecedoras, né? Elas são, tipo, elas trabalharam pra isso, né? Então... se eu acredito que se alguma delas ganhar, que uma vai ganhar, né? Eu acho que vai ser muito bem merecido, né? E se a Fernanda Torres ganhar, parabéns pra ela.
Não, vai ser história. Eu acho que por essa força aí de ser histórica, tá ligado? Vale a pena, viu? Mas assim, ó, tem uma lista aqui, por exemplo. Lembrando que o Oscar sempre são com filmes do ano anterior, né? Então aqui, ó.
Sim.
Em 2021, a gente teve, em melhor filme, a gente teve Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, uhum. Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Quem ganhou foi Nomadland.
Aí... Esse Som do Silêncio...
É muito bom.
Pesadíssimo esse filme, velho.
Aí, no Oscar de 2022, A gente teve No Ritmo do Coração, Não Olhe Pra Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Criando Campeões, né, que foi o que o Will Smith ganhou como melhor ator, o Licorice Pizza, o Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor, do Spielberg. Quem ganhou foi O Ritmo do Coração. Que esse aqui é um dos que a galera mais estila, esse Ritmo do Coração, que é sobre aquela família que é de surdo, né? De surdo e mudo. Sim. Tal, que tem a menina. Esse filme aqui, ele gerou muita polêmica, exatamente, porque, tipo assim, ele é um remake de um filme francês, tá ligado? E ele é bem mais fraco do que o original. E dentre todos os filmes aqui, eu considero que ele é o mais fraco, velho. De todos. Tá? Pô, esse Licorice Pizza mesmo, ele é um arregaço de bom, Júnior. Esse Licorice Pizza, ele é muito bom, velho. Que filme bom,
bicho. Eu tenho até uma crítica em relação a isso. É tipo, o cara Will Smith, né, quando ganhou lá com o melhor ator, né, tipo, o filme dele foi baseado numa história de um pai, né, daquela Serena Williams e da irmã dela, dois jogadores de tênis, né. Pô, bicho, qual o peso que tem isso aí? O que foi que o diretor, ele fez, né? O que foi que ele usou, o roteirista, o ator, o diretor, o que foi que ele fez para que ele pudesse desenvolver esse filme? Qual foi contou a história de uma família. Pô, bicho, tem tanta família aí que tem história difícil, pô. Tá ligado?
É a mesma coisa de você fazer um filme de Michael Jackson focado no pai dele.
É, tipo, que foi...
Pã. Tá ligado?
Ele é um agressor, pô. O cara era agressor, velho. Tá ligado? Então, velho, pra mim é bem complicado aceitar esse tipo de... Por isso que muitas vezes eu penso, pô, bicho, o Oscar, muitas vezes, velho, é algo meio comprado isso aí, pô. Ah, Will Smith nunca ganhou o Oscar. Vamos dar um Oscar pra ele, vamos. Faz um filme aí, pô. Qualquer um, sei lá, que seja badalado, uma coisa bem badalada. Ah, beleza.
Eu acho um filme bem fraco, vou ver. Esse
King Richard, ele é fraco. É, eu particularmente, eu não... Tem coisa que realmente é bem difícil aceitar. Muito difícil aceitar.
Muito fraco. Eu acho fraco. Ó, aí, em 2023, a gente teve Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Felbermans, do Spielberg, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. E quem ganhou foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filmaço também. Cara, tipo, aqui foi bem merecido.
Uma opinião bem polêmica agora. Esse Top Gun Maverick.
Sim.
Cidade, eu acho que é uma bosta. Eu não gostei do filme. Eu adoro os Top Gun, tem o Top Gun 1 e 2, mas esse agora, Maverick.
Top Gun 1 e 2, tá maluca, pô? Tu tá confundindo com o Top Gang, pô. Top Gun é o de comédia.
Não, Top Gun. As Indomáveis.
Só existe Top Gun 1. Só tem e um... agora tem o Maverick,
Pronto, tô corrigindo, tô confundindo. Pronto, esse segundo agora de Maverick. Eu não acho, pô, não.
Você pode não gostar da história, mas agora de você falar que ele é um filme ruim tecnicamente, é impossível.
Não, eu tô falando que, pra mim, ele é uma merda. Minha opinião não é bastião pra nada, né?
Forte. Forte isso aí. O que é que você tem a comentar sobre isso aí, Júnior?
Eu não gostei.
Um filme que bate mais de bilhão, tá ligado? É um pouquinho... É difícil, velho. Tipo, é a mesma coisa você dizer que Avatar Caminho da Água é ruim em relação a CGI, maquiagem e tudo mais, pô.
Não, eu não tô falando que o filme é ruim tecnicamente, eu tô dizendo que eu não gostei.
Ah, não, sim. Mas entendeu? É tipo, a mesma coisa dizer também que, tipo, Wakanda Forever é ruim figurino, tá ligado?
Sim,
pô,
sim.
Bicho,
Não, tá, vocês estão levando em conta aí que eu tô dizendo que o filme é ruim tecnicamente, dizendo que eu não gostei do filme. Pessoal meu, tá ligado?
Ah, não, sim, beleza, beleza.
Ó, ano passado, ano passado, o negócio foi doido, velho. Foi doido, porque em melhor filme a gente tinha, ó, Ficção Americana, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassino da Lua das Flores, O Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas, A Zona de Interesse.
Não vi nenhum desses.
Meu amigo, o Maestro é uma depressão, bicho. Meu velho, que filme brutal do caramba, velho.
A turma não gostou não, né? Porque disseram que ficou muito caricato, né? O Bradley Cooper querendo ganhar o Oscar e tal. Foi... foi tenso aí, tipo assim, porque ele tava pra ganhar o Oscar, né? E quem ganhou o Oscar foi o Cillian Murphy, né? Do Oppenheimer, aí ele tava putaço.
Mas o cara liderou, fez um...
Quem liderou nesse... Ator coadjuvante, quem ganhou foi o Robert Downey Jr. também, Robert pelo Downey. Oppenheimer. Aí, tipo... é... Em atriz, tá ligado? Foi a Emma Stone. Tipo assim, quem... O filme que liderou as premiações foi esse Pobres Criaturas, né? Que é um filmaço. Filmaço.
Eu tava até...
Tenho que ver, eu não vi ainda.
Sobre Pobres Criaturas. Me veio uma coisa à mente, né? No final do filme, quem tá... A mente daquela mulher lá, né? É uma mente de quê? De uma criança, né?
Desde o começo, desde que ela foi criada.
E aí?
Desde que ela foi criada.
Pesado ou não?
É meio tenso. Só que assim, ela é como se ela fosse, tipo assim, uma adulta, né? Ela é uma adulta, só que, tipo assim, é como se ela tivesse a mente... regredida. A mente dela funciona como uma criança de 11 anos. Só que, tipo assim, pra questão cognitiva, né? De raciocínio. Então, no caso, ela é um adulto, só que ela trabalha... É como se todo mundo ali fosse um PC gamer, tá? E você é um PC da Xuxa. Tá? Sim, sim. Se abrir um Word, pra você já tá lento.
A mente dela é como se fosse o meu PC.
Mas é meio tenso. Mas aí o que me vem a pergunta? Tipo, desses... Beleza, a gente pode não gostar dos filmes. A gente pode até não gostar. Pedro aí achou... Não gostou do filme e tal, tal. Mas, por exemplo, no Maverick, os atores, eles aprenderam a pilotar de verdade.
Sim. Tá, assim, eu não
tô... Tipo assim... Não, calma. É um nível técnico, assim. O cara botar aquelas câmeras em cima de jatos de verdade pra filmar o cara tendo reação da velocidade... tudo, tipo assim, são níveis técnicos. Você pode não gostar do filme, mas ele tem nível, você consegue entender que ele tem níveis técnicos absurdos e que, tipo, sim, assim, sim, ele não está ali por acaso. Então ele tá competindo porque ele merece estar ali, tá? Aí vem a pergunta: todos os filmes que competem, vocês conseguem ver um motivo pra ele estar ali? Tipo, ó, eu não gosto desse filme, mas pô, velho, ele é bem filmado, ele é bem dirigido, ele é bem atuado, porém, pra mim, não vale.
No meu caso, o de Maverick, porra, eu gosto de Tom Cruise como ator, tá ligado? Porra, os efeitos do filme ficou muito massa. Uma que aquela porra é doida, ele sair fazendo aquela merda com o jato, ele mesmo. Filme... tecnicamente faz, mas tipo, sabe aquela a história que não me cativou? Eu assisti. Mas acabou o filme de porra, bicho. Eu poderia ter assistido 5 episódios de algum anime que seria melhor. Entendeu? É aquele sentimento. E tipo, porra. Pronto, explicando melhor. O filme não era o que eu esperava que ele fosse. Pronto, ponto. Tá ligado?
Ótimo, ótimo.
O que não tira o mérito do filme, né? Até porque eu tenho um gosto extremamente duvidoso para algumas coisas. Então,
é. Sim, olha, isso é verdade.
Entendeu? Tem alguns filmes que para mim não faz. Não, eu não consigo engolir, né? Tipo, La La Land, tá ligado? Musical, La La Land. Eu não. Eu, pô, bicho, pra mim, não. Eu já não sou tão fã, né? De musicais. Né? Aí, tipo, tem La La Land aqui, aí tem no outro lado, que é um musical, vamos colocar aí, Os Miseráveis. Pô, bicho, é uma diferença absurda, tá ligado? De interpretação, de interpretação, de elenco também, né? O elenco de Os Miseráveis é um elenco muito robusto, né? É bem, bem diferente mesmo. Eu acredito que o tema é bem diferente também, né? Mas só que são propostas, são do mesmo gênero, né? Musical, mas são propostas diferentes, né?
Oi? Nesse caso aí, eu acho o La La Land mil vezes melhor. E olha que eu não gosto muito do La La Land, não, viu? Mas é porque Os Miseráveis, ele tem um problema. O único problema que eu tenho com o filme musical, que é ele ser totalmente musical. Todas as conversas é o cara cantando. Então, tipo, o cara não vai chegar numa situação onde ele vai cantar, tá? Tipo assim, em La La Land, pô, o cara vai chegar numa festa onde ele já tá tocando e a mulher vai chegar lá e vai começar a dançar. Ou então eles vão precisar ensaiar uma coisa juntos e eles começam a cantar ensaiando essa situação e contando o que eles estão vivendo naquele momento. Já em Os Miseráveis, não, pô. Tipo, é do momento que o cara acorda pra escovar os dentes até ele comprar pão, é cantando. E isso aí me deixa irado. Eu não consigo assistir, não. Tipo assim. Uhum. Pra mim, perde a essência. O musical em si é tipo uma ópera, né? Ele é daquele jeito mesmo. Ali é o mais raiz. Sim. Só que eu prefiro quando a música ela traz apenas um contexto. É por isso que filme da Disney não me incomoda, tá? Que é você tá ali numa situação e do nada você começa a cantar uma música assim. Eu gosto mais quando a música ela entra como
ela entra como um recurso de complemento.
Exato, como um recurso de... Obrigado, Pedro. Como um recurso de complemento do que como uma obra em si, tá? Por exemplo, olá, bom dia, eu vim comprar um pão, aí pode sentar aqui, meu irmão. Aí os caras começam a cantar sem parar. Vou dar uma cagada, acabou o papel.
Eu vou dizer, eu não gosto de La La Land, porque como você já sabe, eu não gosto daquele ator. Então...
É mesmo, tem o Ryan Gosling, né?
Eu não gosto. Eu não gosto daquele bicho, velho. A cara daquele bicho me incomoda, pô. Eu não tô dizendo que ele é um mau ator nem nada, mas tipo, sabe? Tipo, você olha pro cara e a cara dele lhe incomoda.
Eu não acho ele um ator fenomenal, não, vi.
Não, eu não tô dizendo que não, então, independente, né? Eu tô dizendo, o fato que eu não gosto dele não é. Chega aí, não. Eu não gosto dele porque ele é um péssimo ator, não.
Assim, como o filme também, eu gosto mais do La La Land. Por quê? Porque o La La Land. Os Miseráveis é drama demais. É drama, é sofrimento, é drama.
É pela época, né?
O La La Land, ele é um filme que tipo, eu gostei, principalmente por causa do final dele, pelo que ele entrega. Né? Então, eu acho ele um filme muito mais impactante, de tipo assim, de você tá narrando uma história de amor, onde os caras não vão terminar juntos. Por quê? Porque a vida real é aquilo ali, cara. Nem tudo vai ser conto de fadas.
Total.
Tá ligado? Nem tudo vai terminar do jeito que você quer. Então, tipo assim, eu considero um filme bem melhor nessa situação aí. Né?
Ele morre no final do filme?
Não.
Ah, então é uma pena.
Mas a gente tem um caso aqui que isso traz esse tema de Emília Pérez. Porque Emília Pérez, ele é um... Assim, com todos os problemas que ele tem, né? Ele é um filme que... Assim, eu vou dar um pouco da visão que eu tenho sobre Emília Pérez. Eu acredito que ele é um filme tosco exagerado, com músicas horrorosas, com montagens medonhas, tá, e com um estereótipo absurdo, eu acredito que é proposital. Por quê?
Uhum.
Porque esse filme, ele acaba virando uma paródia de si mesmo. Tanto é que, por exemplo, você vê, ele ganhou a Palma de Ouro. Né? Ele foi premiado e começou a virar burburinho em meio a todos. Quando o diretor e o pessoal começou a falar merda, a falar polêmicas, aí o filme começou a... Ah, o filme não tá sendo aceito. A turma começou a falar mal. Aí os caras falaram, pô, velho, mas não tem muito da cultura. Como eu tava falando até com o Victor, em off, né? Que o filme, ele não é focado em mostrar pra gente como é a cultura mexicana. Tá ligado? Em nenhum momento ele se propõe a ensinar a gente como é uma cultura, como é a cultura, como funciona, por que aquilo ali. Tá ligado? Então, tipo assim, ele se torna um filme muito, muito audacioso nessa parte aí, tá? Por isso que a galera começou a gostar tanto. Você vê que Selena Gomez, a própria Zoe Saldana, a escolha dessas atrizes aí, pô, foi completamente proposital, cara, e estratégica. A gente colocou a Zoe Saldana, que tipo, tu pega os três filmes de maior bilheteria, tá ela, a Zoe Saldana, que Zoe Saldana tá em Avatar, uhum, né? Avatar 1 e 2, que ela que é a Netilly, né?
E tem
ela nos Vingadores, que ela é a Gamora. Então, tipo assim, traz essa mulher aí e, tipo, uma das melhores séries que tá rolando agora no momento também, que é aquela Leones, ela tá também como principal. Então, assim, ela roubou o espaço. Então, traz essa mulher. Selena Gomez, uma mulher super premiada no ramo da música, traz ela pra cá. Tá? E vamos trazer também uma atriz trans pra interpretar uma pessoa trans. Tá? Então, ele pegou todo o bolo ali que, tipo, que dá certo e trouxe pro filme. Tu vê, pô, não sei se tu chegou a ver cenas desse filme. Tem uma cena que virou até meme, que a personagem da Zoe Saldana tá falando com ela pelo telefone, e tem uma montagem musical que é horrorosa, tá? Tipo, tudo aquilo ali, pô, tu acha que o cara vai assistir aquilo ali, pô, e dizer, não, pô, isso aqui ficou perfeito. Não, ele tá escrachando, cara. Ele tá literalmente escrachando. Aí começa a falar merda, dizendo que o espanhol, ele escolheu o espanhol pro filme, porque o espanhol é a língua dos pobres, dos miseráveis. Que merda o cara fala, velho. Então, assim, o filme acabou sendo prejudicado e eu acredito que isso tirou o Oscar do filme. Não merece, não merece. Só complementando aqui, pra mim, não é um filme de Oscar.
Uhum.
Não devia estar aqui. Ele poderia, pelo menos, não estar em melhor filme. Ele poderia estar, tipo, em roteiro original, tá? Alguma coisa assim e tal. Mas não tem mais nada nesse filme aí que se salve, não. É um filme ruim? Minha opinião. Eu não acho. Eu não acho um filme ruim. Perante esses que eu assisti, tá ligado? O melhor filme que eu assisti é a Nora, cara. A Nora é um filme maravilhoso. É do Sean Baker, o mesmo que fez Projeto Flórida. Que se vocês ainda não assistiram Projeto Flórida, assistam, porque Projeto Flórida, assim como A Lista de Schindler, ele é o melhor filme já feito em toda a história do cinema. É uma coisa... É uma coisa tão absurda, Júnior. Tão absurda, Pedro, que você termina o filme e você tá extasiado, pô. Aí, por exemplo, tu vai no filme Projeto Flórida. Aí tu vai no filme e tu descobre que o único ator mesmo que tem no filme é o William Defoe. O resto é tudo gente que aprendeu a atuar ali e tá ali atuando. Então, é um negócio fora do comum, velho. Aqui em Anora, ele já traz atores mesmo e tal. Mas, assim, é um filme belíssimo. Não acredito que vai ser um filme para o seu paladar, Júnior. Porque é um filme, tipo assim, ele é um filme que ele começa erótico, vira um romance e termina numa patifaria louca, tá? Ele vai pra comédia também e tal, então, tipo assim, ele tem cenas muito pesadas, eróticas, tá? Cenas eróticas mesmo. Quase um pornô chanchada. Então, não, um pornô chanchada, literalmente. E isso aí pode... deixa o filme difícil de você ter acesso a ele, mas é um filmaço, velho. É um filmaço. Foi muito bem, muito, muito bom, muito bom.
É, e outra coisa também bem complicada, tipo, a gente sai de filmes que são extremamente premiados, com ótimas atuações, né? Tem muitos filmes que eles pesam mais pro lado humano, né? Natural, né? Do ser humano, né? Coisas, as coisas básicas. Pra, tipo, ao invés de colocar mais a parte mais artística, né? Algo que é mais, sei lá, meu, que... Eu não posso dizer algo que vem realmente lá de dentro do roteirista e tal, tudo mais. Mas, enfim, eu acredito que se a gente pudesse, se as pessoas pudessem, os roteiristas, né, tal, os diretores, os atores... pudesse investir um pouco mais, né, em realmente em algo que pudesse contribuir, né, para a sociedade, a ensinar algo, né, para a nossa sociedade, acho que seria muito mais interessante como obra em si, né?
Acredito também, viu? Acredito também. Mas estamos aí, né, cara?
No Frigir dos Ovos, os filmes do Oscar é o seguinte. Todos eles têm o seu valor, afinal eles não estão ali de graça, né? Ou, como eu disse no começo, né? Eles precisam passar ali, né? Mas ninguém sabe, ninguém nunca vai saber.
Não, assim, como funciona para os filmes que estão ali, pô, realmente eles estão pagando, até porque, tipo assim, eles estão fazendo evento, estão chamando, por exemplo, fazendo premiere para os caras ir assistir primeiro, eles mandam para avaliação, então, no caso, assim, eles fazem festas, eles chamam membros da academia para ir lá, fica distribuindo trufa, conversando
jantares. Com os atores,
indo para programas, e, tipo assim, isso é um jogo de bajulação, a gente sabe disso aí, tá ligado? Sim, isso aí faz os caras chamar a atenção, imagina, pô, tu tem 20 filmes pra assistir em Premiere. Só que apenas um deles te deu trufas banhada a ouro. Tá ligado? Pô, claro que tu vai pelo menos dar uma forcinha pro cara aí, né? Pô, ele comprou trufa banhada a ouro, pô.
Ou só um fez aquele velho Pix. mas é isso.
Só pra dar um abraço na Mike Madison, eu já votava em Anora. Já.
Olha, é um espetáculo, o negócio é Fernanda Torres e ainda estou aqui e o resto é lixo. Ponto.
Ave Maria. Mas só pra concluir aqui, a gente eu falei dos seis que eu ouvi, né? Mas tipo, de todos os 10 temos a Nora, o Brutalista, que é com aquele mesmo ator do Pianista, né? Tá, um cara já oscarizado aí, viu? O Completo Desconhecido, que é a história do Bob Dylan com Timothée Chalamet. Disseram que é muito bom. Pretendo ver. O Conclave, que é com o Voldemort, Ralph Fiennes, né?
Esse é o Netflix, né?
Rapaz, eu não sei.
É
da Netflix? Esse aqui, ele é sobre Papa também, sobre escolha de Papa. Aí a gente tem Duna 2, né? Emília Pérez é Netflix. Né? Aí ainda estou aqui, o Nico Boys, que eu não vi ainda, não sei nem do que se trata. A Substância com a Demi Moore e o Wicked, que é com a Cynthia Erivo lá, que também tá concorrendo ao Oscar. Eu vou assistir o resto dos filmes para tirar minhas conclusões e começar a minha torcida. Mas, só para fechar, eu acredito que, sim, todos esses filmes, eles de alguma forma, eles merecem estar aqui, velho. Eu acho, como eu falei uma certa vez, pô, eu nunca vi um filme ruim, completamente ruim, no Oscar. Tipo, Mamonas Assassinas no Oscar. Tá vendo? Ficamos tristes, né? Porque muitos filmes não entraram aqui, né? Principalmente, né, que o Oscar teve a audácia de esquecer do nosso querido Rodrigo Faro em Silvio.
Em Silvio. Pô, eu esqueceram. Achei uma tremenda de uma safadeza.
Será que eles realmente esqueceram? Ou eles esqueceram de esquecer?
Se fosse realmente Silvio Santos, tinha passado o Pix, né?
Rodrigo Faro esqueceram de mim no Oscar.
Desgraceira, velho. Tu é doido, bicho. Eita, filme ruim da miséria, mano. Ali é sem dó, viu? Tu é doido, velho.
Mas ali é ruim, mas é aí, cabeça, né, pra baixo.
Ficamos por aqui, acho que deu, né?
É.
Vamos agora. Só
e volta em Fernando da Torres.
Ninguém pode votar, não, Fresco. É só os membros da academia. Que bicho.
Eu tô falando justamente pra eles, porra. Que eles escutam isso aqui.
Atenção, audiência aí, ó. Do que vocês que voltam no Oscar, por favor.
Ele tá drogado.
É isso aí, velho. É pressão, tá pensando que é qualquer coisa. E pra vocês aí que estão nos ouvindo, não esquece de compartilhar nosso programa, tá, gente? A gente faz isso aqui com muito carinho pra vocês. E próximo mês tá vindo aí já, hein? Então, já sabe, ó, próxima semana. A gente já tem o especial Senhor dos Anéis, as duas torres, meu amigo. É isso aí, vamos embora. E vamos ficar por aqui, né? Bye, bye pra vocês.
Até mais.
Abraços. Beijinhos e abraços.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.